Laudetur Jesus Christus.
Saudações, sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco hoje é o microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 25 de março, em audiência na Sala Paulo VI, no Vaticano, a comunidade nigeriana residente em Roma, exortando homens e mulheres a manter sempre um caráter de universalidade e jamais de fechar-se na sua própria cultura. Na Guiné-Bissau, líderes religiosos apresentaram na passada quinta-feira, dia 21 de março, uma declaração conjunta de apelo à paz e tolerância religiosa no país. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 25 de março, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, acompanhado por Dom Armando Mateu, secretário-geral do mesmo Dicastério, o Sr. Igli Assani, ministro para a Europa e os Assuntos Externos da Albânia, os membros da rede Social Network dos Jesuítas e, finalmente, a comunidade nigeriana residente em Roma.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Così mi piace. Rivolgo un cordiale saluto e benvenuto a tutti voi che convenuti per celebrare i 25 anni di presenza della comunità cattolica nigeriana a Roma. La data odierna, 25 marzo, coincide con una ricorrenza liturgica molto importante, cioè la solennità dell'Annunciazione.
Como dizíamos, o Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 25 de março, em audiência na Sala Paulo VI no Vaticano, a comunidade nigeriana residente em Roma, exortando homens e mulheres a manter sempre um caráter de universalidade e jamais de fechar-se na sua própria cultura, num isolamento quase tribal. Antes de tudo, o Papa exprimiu gratidão pelo alegre testemunho da mensagem do Evangelho, bem como pelos muitos jovens nigerianos que ouviram o chamamento do Senhor ao sacerdócio e à vida consagrada e responderam com generosidade, humildade e perseverança. Algum deles, presentes na audiência, observou o Papa, que os encorajou a serem sempre discípulos missionários, gratos porque o Senhor os escolheu para segui-lo e os enviou para proclamar com zelo a nossa fé e ajudar na construção do mundo mais justo e humano. Em seguida, Francisco abordou o tema da riqueza na diversidade. A diversidade de etnias, tradições culturais e idiomas na vossa nação não é um problema, mas um dom que enriquece o tecido da Igreja, bem como o da sociedade como um todo, e permite promover os valores da compreensão mútua e da convivência. A esperança do Papa, então, é que a comunidade nigeriana em Roma, ao acolher e acompanhar os fiéis nigerianos e outros crentes, sempre se assemelhe a uma grande família inclusiva, onde todos possam fazer uso dos próprios talentos diferentes, que são frutos do Espírito Santo para apoiar e fortalecer uns aos outros, em momentos de alegria e tristeza, de sucesso e de dificuldade. Dessa forma, salientou o pontífice, será possível semear as sementes da amizade social e da concórdia pelas gerações presentes e futuras. E a esse respeito, o Santo Padre alertou sobre um perigo. O perigo, disse, do fechamento. Não ser universal, mas se fechar num isolamento. Permite-me a palavra, disse o Papa, tribal. Não. As vossas raízes se fecham, se isolam nessa atitude tribal e não universal, não comunitária. Comunidade, sim, tribo, não. E é muito importante fazer isso, e isso vale para todos nós, para todos, cada um de nós, de acordo com a sua posição. mas a universalidade e não se fechar na própria cultura. É verdade que a própria cultura é um dom, mas não para fechá-lo, mas sim para doá-lo, para oferecê-lo. Universalidade, universalidade. Finalmente, o Bispo de Roma recomendou o diálogo. Infelizmente, observou muitas regiões do mundo estão a passar por conflitos e sofrimentos, e também a Nigéria está a passar por um período de dificuldades. O Papa, então, assegurou as suas orações pela segurança, unidade e progresso espiritual e econômico da nação e convidou todos a encorajar o diálogo e a ouvir uns aos outros, com o coração aberto, sem excluir ninguém a nível político, social e religioso. Ao mesmo tempo, o Papa incentivou a proclamar a grande misericórdia do Senhor, trabalhando pela reconciliação e ajudando a aliviar o fardo dos pobres e dos mais necessitados, fazendo justamente o estilo de Deus, ou seja, proximidade, compaixão e ternura. Não se esqueçam disso, disse o Papa. O estilo de Deus é proximidade, compaixão e ternura. Dessa forma, todos os nigerianos podem continuar a caminhar juntos na solidariedade fraterna e na harmonia.
Integrare, dialogare, universalizzare, sempre dalla propria identità, contribuendo ad alleviare il peso dei poveri e dei più bisognosi, e facendo vostro lo stile di Dio. E qual è lo stile di Dio? Vicinanza, compassione e tenerezza. Non dimenticatevi questo. Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. In questo modo tutti i nigeriani potranno continuare a camminare insieme nella solidarietà fraterna e nell'armonia.
Rappresentanti da Curia Romana e da Conferenza Episcopale Alemã si riuniranno no Vaticano nesta sexta-feira, dia 22 de março, para continuar o diálogo iniciado durante a visita ad limina dos bispos alemães em novembro de 2022, que prosseguiu em 26 de julho de 2023. Como informa um comunicado conjunto da Santa Sé e da Conferência Episcopal Alemã, o encontro deste mês, que durou o dia todo, ocorreu numa atmosfera positiva e construtiva. Algumas questões teológicas abertas levantadas nos documentos do Caminho Sinodal da Igreja na Alemanha foram discutidas, e isso possibilitou a identificação de diferenças e convergências de acordo com o método adotado no relatório da síntese final do Sínodo da Igreja Universal em outubro de 2023. Foi acordado um intercâmbio regular entre os representantes da Conferência Episcopal Alemã e a Santa Sé sobre o trabalho futuro do Caminho Sinodal e do Comitê Sinodal, informou ainda a nota. Os bispos alemães deixaram claro que este trabalho procurará identificar formas concretas de exercer a sinodalidade na Igreja na Alemanha, de acordo com a eclesiologia do Concílio Vaticano II, as disposições do direito canônico e os frutos do Sínodo da Igreja Universal, e depois submetê-los à Santa Sé para a aprovação. As partes concordaram em realizar uma próxima reunião antes do verão de 2024. E vamos agora até a Guiné-Bissau, onde líderes religiosos apresentaram na passada quinta-feira, dia 21 de março, uma declaração conjunta de apelo à paz e tolerância religiosa no país. De Bissau, Casimiro Cajucan.
A iniciativa surge na sequência dos diversos casos de ataques contra os espaços de culto tradicional e de uma igreja evangélica associadas à proliferação de discursos de ódio e de intolerância religiosa que vinham sendo disseminados por diferentes atores nacionais. O documento, assinado por representantes das comunidades católica, muçulmana, evangélica e religião tradicional, repudia todos os atos de intolerância religiosa registrados no país e apela à cessação imediata dos mesmos. O documento foi lido pelo padre Augusto Mutuna Tambá.
Adotamos a presente declaração de apelo à paz, à tolerância religiosa nos termos que se seguem. Repudiar todos os atos de intolerância religiosa no país e apelar à cessação imediata dos mesmos. Abster-se de proferir, divulgar ou disseminar discursos sectários e radicais capazes de incentivar o ódio e a intolerância no seio dos guineenses. Exortar as autoridades competentes, assegurar as condições de segurança a todos os cidadãos, designadamente para acesso aos seus locais de culto. Apelar às autoridades judiciais, no sentido de investigar e trazer à justiça os responsáveis pelos atos de intolerância religiosa que tendem a pôr em causa a paz e a coesão nacional.
Recentemente, registou-se na capital Bissau uma campanha sem rosto de atear fogo nos lugares sagrados das religiões tradicionais, o que em resposta conduziu à violação seguida do incêndio a uma igreja evangélica em Mindará, um dos bairros situados no centro de Bissau. Os líderes religiosos da Guiné-Bissau instaram ao povo guineense a empenhar-se no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e da liberdade religiosa.
Instar o povo da Guiné-Bissau a empenhar-se na preservação da paz e da unidade nacional, bem como no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, incluindo a liberdade religiosa. Eleger meios pacíficos e legais como a única forma de resolução das nossas diferenças, independentemente da sua natureza, visando sempre preservar a paz social e a coesão nacional. Que todos nós, muçulmanos, católicos, evangélicos e seguidores da religião tradicional africana, nos unamos em oração diante de Deus, o Altíssimo Senhor, Criador do céu e da terra, com fé e persistência pelo seu povo, pelos governantes e pela paz.
Este evento insere-se no âmbito da implementação da Agenda Comum para a Paz dos Líderes Religiosos, adotada em 2022, no quadro do projeto Observatório da Paz, no CUDE Paz, uma iniciativa implementada pelo Instituto do Marquês Vale Flor, pela Liga Guinense dos Direitos Humanos, financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucam.
Subiu para 182 o número de mortos no ataque de sexta-feira contra a sala de espetáculos Crocus City Hall, em Moscovo, na Rússia, segundo o último balanço divulgado neste domingo pelas autoridades locais e citado pelo Jornal de Angola. Segundo a agência Lusa, o Departamento de Saúde da região de Moscovo publicou na sua página digital uma lista de falecidos que inclui dados sobre as hospitalizações: 101 pessoas permanecem internadas, 61 recebem tratamento ambulatório e 20 tiveram alta, num total de 182 feridos. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique anunciou neste domingo o regresso à greve nacional dos profissionais de saúde e acusou o governo de incumprimento dos acordos alcançados após a suspensão de uma primeira paralisação em agosto do ano passado. Vamos voltar à greve. Houve falta de cumprimento dos acordos alcançados durante o processo negocial, avançou o porta-voz da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos Solidários de Moçambique, Rosana Zunguze, à agência Lusa. Em causa está uma negociação que esteve em curso em 2023 entre o governo e a associação, uma associação que abrange cerca de 65 mil profissionais e que esteve em greve entre agosto e novembro de 2023 por melhores condições de trabalho no setor público. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator Jesus Christus.